Se você veste a estética de leitor, você provavelmente, em algum momento, disse ou pensou em viver a sua era Rory Gilmore. Sobretudo nessa época do ano onde a gente só quer abandonar a skin de Hot Girl Summer e ficar confortável para vestir um moletom, se enfiar debaixo de um cobertor com um copo de café e reassistir Gilmore Girls pela milionésima vez. Com a diferença de que agora parece que todo mundo odeia a Rory. E assim, não que isso me surpreenda tanto, porque particularmente eu sempre fui crítica dessa personagem desde muito tempo. E cheguei até mesmo a fazer vários vídeos no TikTok numa antiga conta discutindo sobre. No entanto, hoje, parando para analisar as centenas de vídeos dissertando sobre como a Rory Gilmore era mimada e uma pick-me girl, classicista e irritante, e o que, que aconteceu, que a Rory tinha tanto potencial para ser tão grande e acabou não fazendo nada, eu comecei a perceber que talvez esse ódio contra a Rory seja mais uma representação de um ressentimento contra a síndrome da criança prodígio. Eu sou a Thay e esse é o A Thay Te Conta. Toda semana eu vou te contar sobre tudo que envolve o fantástico mundo da leitura ou da nossa cultura atual. Desde resenhas a debates clássicos, relembrar as fofocas que viraram a comunidade literária de cabeça para baixo e discutir sobre a bizarra realidade por trás das histórias mais famosas do mundo. Se você acabou de descobrir o podcast, aproveita para nos seguir e não perder nenhum episódio novo. E não esquece de deixar uma avaliação de 5 estrelas no Spotify ou onde quer que você esteja ouvindo. Nos segue também no TikTok, @tetconta, que eu sempre notifico lá quando saem episódios novos. Antes de eu te explicar o que é a Síndrome da Criança Prodígio, vamos relembrar a trajetória da Rory Gilmore como personagem. Ela começa como essa menina super inteligente, interessante, melhor amiga da mãe, super respeitadora das pessoas ao redor dela. Muito empática, muito gentil. E na primeira temporada, ela acaba sendo tão relacionável, sabe? Tão gente como a gente, tão possível de se ver nela, que até os comportamentos meio problemáticos dela são cativantes. Como o fato dela estar constantemente celebrando os péssimos hábitos alimentares dela, por exemplo. Eu entendo que a ideia dos autores na época era retratar um contraponto ao ideal de obsessão com a dieta extrema que ditava a sociedade no começo dos anos 2000. Porém, não faz sentido quando ela, apesar de só comer fast food, continua perfeitamente magra e sem absolutamente nenhum problema de saúde, nenhuma espinha. Continuou perpetuando o mesmo ideal de magreza que já existia na época. A questão é que, conforme a série vai progredindo, as características, que eram pequenas e passavam despercebidas porque a personagem era tão cativante, acabam se tornando falhas de caráter dela. A Rory acaba sendo alguém arrogante, mimada, muitas vezes egoísta, e a não ser que ela seja bem-sucedida na primeira tentativa ou aclamada como a melhor em tudo, ela simplesmente meio que faz um escândalo e desiste na primeira inconveniência. O que a tornou uma personagem tão odiada atualmente. Mas o que eu acho interessante na personagem é que um valor-chave dela e do desenvolvimento da Rory na série é ter a síndrome da criança prodígio. E só para deixar claro, esse é um termo completamente inventado na internet. Não tem nenhuma validade científica na síndrome da criança prodígio. Nós vamos usá-la nesse episódio só para o entendimento ficar mais claro. Mas não saia diagnosticando as pessoas por aí. Síndrome da criança prodígio é um conceito para denominar pessoas que, tipicamente, performavam muito bem na escola quando eram crianças. Talvez até mesmo foram chamados de superdotados, os nerds, os melhores alunos da classe, ganhadores de prêmios de mérito acadêmico, que, quando adultos, sentem uma grande pressão para continuar buscando esse reconhecimento, porque acreditam que precisam estar à altura das expectativas que as pessoas tiveram para eles a vida inteira, ou as expectativas que eles mesmos criaram ao longo da vida por estarem nesses lugares de alta premiação e triunfo. E essas pessoas quase sempre sofrem de burnout ou uma depressão, crises de ansiedade, etc. Esse conceito da síndrome da criança prodígio já vem sendo discutido na internet faz algum tempo, mas ele foi reacendido ano passado quando um TikTok de uma usuária chamada Regan's Poetry viralizou, onde ela compartilhou um poema em vídeo justamente sobre a dor de ter crescido como a criança super inteligente e recebido todos os aplausos e elogios, porém não ter alcançado nada de excepcional na vida adulta. Ser apenas uma pessoa normal e não um gênio na área que resolveu estudar e trabalhar. E o questionamento de quem ela é, sem o reconhecimento dessa suposta grande inteligência. As pessoas que sentem que se enquadram na síndrome da criança prodígio começaram a compartilhar os seus sentimentos em relação a isso. E muitos dizem que cresceram associando o seu valor como pessoa à aprovação acadêmica, à premiação, ao triunfo, a ser melhor que todos os outros. E por isso, quando essas pessoas se tornaram adultos e começaram a entrar no mercado de trabalho, e foram percebendo que trabalhadores nem sempre recebem um feedback constante ou até mesmo nem sempre recebem reconhecimento, né, por fazer o seu trabalho como era na escola, eles foram ficando meio para baixo. Ou até mesmo quando eles foram percebendo que pessoas que talvez não eram excelentes na parte acadêmica nunca foram os melhores alunos na escola, porém se sobressaem nas habilidades sociais, por exemplo, conquistam espaços que eles achavam que era merecido deles por terem sido grandes letrados, grandes intelectuais, pessoas que tiravam as melhores notas na escola. Essas pessoas têm muita dificuldade de entender quem eles são como adultos se eles não são mais a pessoa mais inteligente da sala. E sem uma lista clara de objetivos intelectuais a serem atingidos, eles acabam ficando entediados com a rotina da vida, porque a validação que eles almejam não é a do trabalho completo em si ou do aprendizado em si, mas sim o fato de que, quando eles conquistavam isso, eles superavam outras pessoas que eles consideravam comuns. Além disso, muitos contam que serem aclamados por estarem tão à frente dos colegas de classe tão cedo no desenvolvimento criou um falso senso de que eles deveriam ser bem-sucedidos em tudo, mesmo sem se esforçar. Simplesmente superdotados. Afinal, ser um prodígio não é algo que você pratica e alcança, mas é algo que é nato, é inerente de alguém. Então, essas pessoas tendem a não continuar uma atividade a qual eles não sabem, a qual eles não são bons desde o começo. Eles não sabem fazer aquilo muito bem. Ou então, eles nem mesmo começam uma atividade nova, porque a ideia, o medo de falhar, está intricado na identidade dessas pessoas. Eles não conseguem contemplar a ideia de não serem bons em alguma coisa. Como a Regan diz no seu poema, quem sou eu se eu não sou a garota que é inteligente? Que é justamente o cerne da questão da queda de desenvolvimento da Rory na série. O esgotamento de crianças prodígio é como se fosse um pêndulo que vai oscilando entre a exaustão e a baixa saúde mental e uma cultura tóxica de preenchimento, sabe? Onde você não consegue parar de tentar perseguir esse desejo de realização. E essa realização nada mais é que o aplauso, o triunfo. Você trabalha demais e entra em pânico e esse balanço continua até que, de alguma forma, o elogio faça esse balanço parar. Então a pessoa, ela só para de ter essa crise, essa sede, quando ela é aclamada. É quase como um vício. Eu já vi memes, TikToks e uma série de tweets sobre a linha tênue de criança prodígio para adulto deprimido. A hashtag Former Gift Kid, que é como se fosse dizer ex-criança prodígio, acumulou mais de 32 milhões de visualizações só no TikTok, mostrando vídeos como esse do poema, mas também de uma música com a frase "Só crianças fracas pedem ajuda". E isso realmente me impactou porque, uma vez que você é alimentado com a ideia de que você é super talentoso quando criança, você internaliza que não pode parar de continuar a provar que merece esse título. E às vezes acredita que fazer perguntas ou falar abertamente sobre não saber fazer alguma coisa te deixa tão preocupado que você não vai ser tão inteligente como as pessoas pensavam, que te trava. Então, geralmente essas pessoas não sabem pedir ajuda, por exemplo. Elas não aprendem que nem todo mundo é bom em tudo e que você quase sempre vai precisar do auxílio de outra pessoa para aprender alguma coisa, que isso é ok. Mas o que caracteriza ou caracterizava, já que esse é um termo que quase não é mais usado hoje em dia, uma criança prodígio? O que que faz com que adultos apontem uma criança como uma, né? O sucesso escolar, certo? Mas qual é o propósito da escola em si? A escola é um local onde você aprende a ter habilidades sociais, apesar dela nem sempre ser vista como dessa forma. Na maioria das vezes a gente enxerga a escola mais como um local de conhecimento acadêmico, etc. Mas se a gente olha para a escola como uma ferramenta de desenvolvimento de uma criança e essa é a função dela, ela tem outros objetivos, outras ferramentas-chave. A sociabilidade é uma, e a criar hábitos, ensinar hábitos e principalmente a forma de como estudar é outra. E o que acontece com uma criança que tem muita facilidade na escola desde cedo é que ela acaba meio que assumindo que a escola é fácil. Portanto, ela se sai bem, mesmo sem ela se aplicar. E ela acaba, às vezes, não aprendendo a estudar. Ela não desenvolve, né, o conhecimento da curvatura do estudo. E isso acaba por prejudicá-la muito na vida adulta. O segundo ponto de desequilíbrio que uma criança prodígio sofre, como eu já falei antes, é a aclamação constante. Então, desde pequenos eles ouvem: você é inteligente demais, especial demais, um gênio, você é excepcional, você tem tanto potencial. E o que isso faz é que começa a construir um ideal muito elevado na cabecinha dessas crianças que ainda não têm o cérebro completamente formado. Eu vi um psiquiatra usar a seguinte analogia e eu achei incrível. Imagine que você tem uma grande propriedade e a planta para construir uma mansão. Então, você olha para essas duas coisas e você tem ali nas suas mãos os instrumentos, você vê o potencial para você ter uma linda mansão. Porém, o trabalho para, de fato, né, essa mansão ser construída é muito maior do que se eu for usar o mesmo espaço para construir uma casa comum. E essa é a questão com crianças prodígio. As pessoas simplesmente assumem que as coisas serão fáceis para elas, sem que elas precisem se esforçar tanto quanto a criança, entre aspas, comum. E por ouvir isso, a própria criança prodígio internaliza essa afirmação. Porém, a verdade é que exigiria muito mais. Você pode ter a propriedade e a planta, você pode ter todo o potencial. Porém, construir a mansão ainda vai dar muito mais trabalho do que construir a casa comum. Você alcançar esses altos ideais, essas imensas expectativas que as pessoas colocam em crianças que eles olham e consideram absurdamente inteligentes, é muito mais difícil do que você ser só um adulto sucedido no nível regular. E, na verdade, até as pessoas consideradas, entre aspas, gênios pela sociedade, elas trabalharam muito duro e de maneira meio excepcional, assim, para chegar onde elas chegaram. Só para você dar um exemplo, Einstein só foi aprender a ler quando ele tinha 9 anos de idade, o que para os padrões comuns da sociedade é super tarde. E ele foi reprovado nas provas de admissão da faculdade. Só que ele tinha uma mentalidade bastante positiva com relação a erros e fracassos. E ao invés disso o colocar para baixo, isso o motivou a estudar mais, a se empenhar mais. Ele se empenhou de uma maneira excepcional e por isso ele foi extremamente bem sucedido. E não que ele tinha uma inteligência excepcional e ele foi super bem sucedido sem se esforçar. Só que o problema é que, em vez de reconhecer e celebrar a natureza do trabalho duro, da persistência, o sistema educativo acaba focando nos alunos, entre aspas, prodígio, que recebem oportunidades diferenciadas, não necessariamente porque eles mostram grande tenacidade ou muita persistência, porque são alunos esforçados, mas simplesmente, às vezes, porque eles são rápidos com fatos. Às vezes, uma criança simplesmente tem uma boa memória ou uma facilidade de memorizar fatos. Não necessariamente significa que ela vai ser super bem sucedida ou um marco na carreira daquela matéria em si. Então, rotular alunos de prodígio, de gênios, prejudica não só esses próprios alunos, porém, também prejudica os alunos que não são rotulados como extremamente talentosos. Acaba colocando todo mundo numa mentalidade de fixidez, deixando todo mundo menos propenso a assumir riscos, porque, principalmente as crianças que ouvem o tempo todo que são geniais, têm medo de cometer erros e perder a imagem de prodígio. O esgotamento de crianças prodígio torna a transição para o mundo do trabalho duas vezes mais difícil, porque deixa eles paralisados e inseguros sobre a que lugar pertencem. E por isso, quando a gente encontra a personagem da Rory Gilmore no revival que foi feito quando ela já está com 32 anos, apesar de toda a crítica válida à qualidade da série, o local onde ela está é bastante realista. Ela parece ser relativamente bem-sucedida como jornalista freelance, mas a maioria do trabalho pelo qual ela é reconhecida são coisas que aconteceram no começo da carreira dela. E no momento em que a gente encontra a personagem, ela tá desmotivada, cansada, insatisfeita com a qualidade do trabalho dela. Porém, ela fica super ofendida de ser esperado dela se esforçar para causar uma boa impressão numa entrevista de trabalho. Por quê? Ela acha que ela é excepcional, que tudo o que a reputação dela tem, né, a dizer deveria precedê-la, que ela não deveria se esforçar para conseguir alguma coisa, ela deveria só conseguir, porque ela é especial. Não é claro se os motoristas fizeram isso de propósito, mas a Rory de 32 anos que, entre aspas, falhou na carreira, serve como uma boa crítica à sociedade que glorifica talento nato ou genialidade ao invés de esforço e trabalho duro e prática e repetição como receita para o sucesso. Ela acaba se tornando, sem querer, a prova de que criança prodígio é um mito inventado por adultos e que talvez você viver a sua vida inteira para alcançar as expectativas dos adultos ao seu redor, expectativas que talvez você nunca tenha refletido se era algo que você realmente queria fazer para sempre, não é o segredo da felicidade. Contudo, apesar de eu ter compaixão pelas pessoas que sofrem com a síndrome da criança prodígio, é inegável que esse tipo de problema, ele atinge mais pessoas privilegiadas, né? E ele também cria uma divisão social entre alunos prodígio e outros alunos. O que muitas vezes resulta nos alunos tidos como prodígio desenvolver um complexo de superioridade e tem, como eu falei, um espectro aí de classicismo e racismo e muito privilégio em toda essa discussão, porque a maioria dessas pessoas são como a Rory, brancos, classe média, pessoas que realmente viveram desde criança, uma vida que proporcionou a eles poder acreditar que o esforço acadêmico era a única coisa necessária para conquistar o mundo, para salvar o mundo, para mudar o mundo. E por isso, muita dessa conversa na internet é também ridicularizada e vista como white people problems. Até mesmo porque a grande maioria dos adultos hoje em dia, em geral, lida com ansiedade e depressão. A maioria de nós sente que não alcançou as expectativas que nós tínhamos quando éramos mais novos ou que as nossas famílias tinham pra gente. Em geral, todos nós nos sentimos despreparados para a vida adulta. E um adulto que foi uma criança prodígio não é mais especial por se sentir assim. Bom, é isso. Lembrando que eu sou apenas uma pessoa na internet e essas são apenas as minhas opiniões e a minha percepção do assunto. Mas fala pra mim se você ama, se identifica ou detesta Rory Gilmore, se você foi uma criança prodígio, lá no nosso TikTok, @teteconta. Se você gostou desse episódio, não deixe de seguir o podcast para receber mais conteúdo e de deixar uma avaliação de 5 estrelas no Spotify ou onde quer que você escute o podcast. Fazer o download dos episódios e compartilhar nas redes sociais com seus amigos também ajuda muito. Um beijo e até o próximo episódio.